Momento Cidade.
Você se lembra da última vez que você decidiu algo sobre a sua cidade? Teve aquela vez que você saiu de casa na chuva e voltou para prefeito e vereador. Isso conta, mas e depois? Quando foi a última vez que você decidiu que alguém precisava podar as árvores da sua rua, mudar a mão de uma avenida que sempre fica congestionada, ou investir mais dinheiro numa escola pública pertinho de casa? Se você é como eu, provavelmente você só para pra pensar em tudo isso na época das eleições. Mas será que não chegou a hora da gente descobrir como participar mais vezes? Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como nós, as pessoas comuns, podemos influenciar as decisões dos prefeitos? São Paulo é uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes. Se todo mundo tiver que parar para decidir junto quanto dinheiro vai ser gasto num parque, ou quantos buracos de uma determinada rua vão ser tapados, ou o que é importante fazer para ajudar nossa população em situação de rua, eu desconfio que nada vai andar. Se até os prédios têm dificuldade para juntar todo mundo para aquela reunião do condomínio, as chances da cidade mais populosa do Brasil fazer algo assim são quase impossíveis. É para isso que a gente tem o síndico no prédio e o prefeito na cidade. Mas será que é uma boa deixar tudo nas mãos do prefeito?
As lógicas de se fazer política no Brasil sempre foram muito concentradas no prefeito, que a gente sabe a cultura política que a gente tem, muitas vezes não é um prefeito eleito por uma lógica muito participativa.
Esse é o João Sete Whittaker Ferreira. Ele é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU. Além de ser pesquisador, ele sabe na pele o que significa tomar as decisões para a cidade. Em 2015, ele assumiu a Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo. E mesmo para alguém que faz parte da administração, o João acredita que não é bom deixar tudo na mão de um único poder.
A gente precisa, a longo prazo, a médio e longo prazo, reverter esse processo de achar que o executivo municipal, que vai ser eleito e resolver tudo, e justamente não entender que é sempre um processo participativo e do qual a gente precisa tomar parte do começo ao fim.
Mas por que a gente tem a tendência de deixar tudo na mão dos prefeitos?
Primeiro, aqui existe uma dificuldade muito grande, que é uma falta de cultura de cidadania urbana no Brasil. Quer dizer, a gente acha que isso ainda é resquício, talvez, dos tempos da ditadura, que a gente passou várias décadas em que não era permitido participar, né? Mas, sobretudo, porque a nossa estrutura social é uma estrutura social patrimonial, onde quem manda é quem tem.
O outro problema é algo que a gente já desconfiava. Tomar decisões numa cidade grande como São Paulo é um trabalho muito difícil. E isso é um dos motivos pelos quais tudo em São Paulo passa pela mão de bem poucas pessoas. Tudo é centralizado.
Tudo recai sobre a figura do poder executivo, do prefeito, dos seus secretários, para uma cidade que deveria ter um nível de desdobramentos administrativos muito, mas infinitamente maior. O nível de complexidade para você fazer a gestão de uma cidade nessas condições é extremamente elevado.
Mas tem jeitos de contornar essa centralização. Um deles já está até desenhado na forma em que São Paulo foi dividida. Atualmente, São Paulo tem 32 subprefeituras que administram os 96 distritos do município. Mas espera um pouco, o que é subprefeitura?
As subprefeituras, elas são estruturas administrativas descentralizadas, criadas em 2002, para justamente descentralizar a gestão e execução de serviços públicos, né, no território da cidade. Então, são a partir delas que se planejam ações específicas nos distritos e nos bairros.
Esse que você ouviu é o geógrafo Bruno Hidalgo, e de subprefeitura ele entende. A gente conversou por Skype. Em 2018, ele defendeu um mestrado na USP que acompanhou várias reuniões de conselhos participativos nas subprefeituras de São Paulo. Mas vem cá, o que é conselho participativo mesmo?
Os conselhos, eles foram criados em 2015 para serem um canal de diálogo entre as subprefeituras e os munícipes. Então, os conselhos participativos municipais, eles organizam as demandas locais dos bairros, dos distritos, sugerem ações e políticas públicas para as subprefeituras, no âmbito ali dos distritos e bairros, e fiscalizam a gestão dos subprefeitos também.
Durante a pesquisa, o Bruno frequentou reuniões dos conselhos nas subprefeituras e notou uns probleminhas sobre como eles funcionam.
Quando você analisa a execução de despesas das subprefeituras, você percebe que a composição dessas despesas é muito engessada. Então, grande parte do que as subprefeituras investem, né, já vem pré-determinada praticamente. Sobra muito pouca margem de recursos livres, digamos assim, para serem investidos em medidas originais das subprefeituras.
Nos meses de reuniões, o Bruno até registrou alguns sucessos. Momentos em que os conselhos realmente tomaram decisões e influenciaram a prefeitura. Mas, no geral, o diagnóstico não foi muito bom, não.
Foi muito frequente ouvir dos conselheiros nas visitas às reuniões que alguns desses conselheiros eleitos começam a frequentar as reuniões e eles percebem aos poucos que os anseios deles não vão ser resolvidos ali no curto prazo na participação dos conselhos, porque a subprefeitura não tem a atribuição formal daquela determinada demanda.
Um dos motivos para o desânimo é que, dependendo da gestão no comando, a prefeitura nem sempre está interessada em ouvir os cidadãos. Mas calma, tem outra maneira de notarem a gente: as associações da sociedade civil.
A gente tem uma rede de instituições na cidade de São Paulo, ou várias redes, na verdade, que estão olhando para o que acontece na gestão municipal. Então a gente tem muita organização, muito movimento social na sociedade civil, e me parece que o caminho mais efetivo é exatamente reforçar esses movimentos.
Quem fala isso é um especialista no assunto.
Meu nome é José Carlos Vaz. Eu sou professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a USP-Leste. Lá eu trabalho como professor do curso de Gestão de Políticas Públicas e como pesquisador do Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas e do GTIP, Grupo de Estudos em Tecnologia e Inovações na Gestão Pública.
Para o professor, a centralização da prefeitura também é um problema.
O caso de São Paulo é que não dá mais para conviver com uma cidade com a gestão tão centralizada. Nós precisamos nos perguntar por que a gestão de São Paulo precisa ser mantida nesse nível de centralização. As nossas subprefeituras têm muito pouco poder.
E para sair disso, é preciso se unir e lutar para ser ouvido.
A construção de iniciativas de parte da sociedade civil, partindo da sociedade civil, para processos que, de alguma maneira, incidam sobre o governo na internet, pode ser útil, porque você, de alguma maneira, pressiona o governo com isso. Se você puser uma plataforma de discussão em que 300 mil pessoas estão opinando sobre o governo vai olhar para isso. Começa a ficar difícil não olhar.
Em resumo, se a gente quiser participar mais das decisões da prefeitura, o que precisa acontecer é... Pode falar, professor João.
A gente precisa, lutar pela estruturação de mecanismos participativos, que não é só dizer precisa ter, precisa lutar para que eles ocorram e que eles se validem e sejam utilizados. É você ter uma sequência de gestões de mais de 4 anos, de 8, 12, 16 anos seguidos, que realmente coloquem a questão participativa como sendo prioritária.
Além disso, para o Bruno, a gente precisa de...
O maior apoio das subprefeituras, e transpondo também para outros conselhos temáticos da cidade, um maior apoio dos órgãos institucionais no geral à participação. Coisas que parecem básicas, mas que são importantes, como divulgação das pautas das reuniões no tempo hábil, divulgação do horário local das reuniões, a própria divulgação do conselho em si, para que as pessoas conheçam, né? Porque muita gente não conhece.
Então deixa eu anotar aqui. O trabalho que a prefeitura precisa fazer é descentralizar o poder, desengessar o orçamento das subprefeituras e divulgar mais os conselhos participativos. E a nossa missão é se informar sobre o que está sendo decidido e se juntar com associações e grupos do nosso interesse que possam ajudar a prefeitura a tomar as melhores decisões. Afinal, a cidade é grande e é de todo mundo. O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é do Rafael Simões, Beatriz Juscá e Paulo Calderaro. Narração, reportagem e produção são minhas, Denis Pacheco, com a colaboração de Silvana Salles. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.